Olá, obrigada por ouvirem o podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
Eu sou Ana Relvas e hoje vamos partilhar as 10, são 10, regras de ouro para um bom CV.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Nós já falámos no outro episódio que os recrutadores só dedicam 6 segundos a ler cada CV. 6 segundos. E o CV tem mesmo que ser capaz de demonstrar rapidamente nós temos o que é que essas pessoas estão à procura. Ruth, como é que nós podemos fazer isso?
Ok, então a primeira regra, a regra número 1, é mentalizarmos que o CV é sobre o nosso futuro, não é sobre o passado. Isto é um bocadinho um contrassenso, porque o CV é quase um registro cronológico de tudo o que já fizemos até hoje, ou pelo menos a maioria dos CVs é. Mas esse não deve ser o posicionamento do CV. O CV está feito para um único objetivo, que é nós conseguirmos a entrevista. E a entrevista não é sobre nós, a entrevista é sobre o empregador. Portanto, o CV deve denotar para onde nós queremos ir e não apenas aquilo que fizemos no passado. E esta é a número 1. A número 2 está ligada à número 1, é fazer um CV à medida. Ou seja, a maioria das pessoas tem apenas uma única versão e envia sempre o mesmo CV para 60, 70, 80, 100 vagas. E as vagas são diferentes umas das outras. Cada empresa tem as suas necessidades específicas. Portanto, aquilo que eu recomendo é as pessoas analisarem ao detalhe os requerimentos para uma função e adaptarem o CV consoante os requerimentos. Por exemplo, eu já fiz muita coisa diferente, apesar de ter formação em marketing, já tive em indústrias diferentes, já trabalhei em empresas de dimensões diferentes, onde tive responsabilidades diferentes. E, portanto, eu vou moldando e adaptando o meu CV e às vezes destaco mais uma experiência e uma empresa em particular do que outra em função das vagas a que me candidato. E isso depois nota-se, quem está a ler consegue imediatamente identificar, ok, esta pessoa se calhar tem o perfil certo, porque há aqui um match entre aquilo que nós estamos à procura e aquilo que a pessoa já fez no passado.
Deixa-me acrescentar uma coisa aí que eu acho que é importante. E quando fazemos esse CV, guardarmos o CV, se calhar temos uma
certo.
Pastinha por empresa, para quando formos à entrevista sabemos qual é que foi o CV que enviámos, porque se fizermos várias candidaturas podemos perder a conta a que ficheiro foi enviado. Por isso, isso é uma boa prática. Tem um CV diferente para cada candidatura e sabe qual é que foi que enviou, porque muitas vezes a entrevista pode ser de um mês e a pessoa já perdeu essa relação. Por isso, ter umas pastinhas. Pronto, eu como gosto de organizar as coisas, arrumar.
Eu ia dizer que é um bom ponto. Eu acho que não vou tão ao extremo. Eu depois simplesmente vou ver o e-mail que enviei e vejo qual é a versão, mas a tua forma
pronto,
é muito melhor.
Uma pastinha com a data e com o nome da empresa e lá dentro o ficheiro.
A tua forma é mesmo melhor.
Mas pronto, o e-mail também funciona. Ok, boa. Qual é a regra de ouro número 3?
A regra de ouro número 3 é escolher o formato indicado. A maioria dos CVs realmente usa um modelo cronológico reverso. Ou seja, começa da função mais atual e anda para trás. Mas isto pode não ser o modelo mais indicado, isto era o que eu estava a dizer há pouco. Imaginemos que a minha última função foi Marketing Manager numa empresa de tecnologia e eu estou a candidatar-me a uma empresa de centros comerciais. O meu primeiro emprego foi exatamente numa multinacional de centros comerciais. Portanto, eu neste caso, apesar de ter sido o meu primeiro emprego, eu poria essa experiência primeiro. Portanto, eu aqui fazia mesmo um modelo cronológico ou possivelmente poria esta experiência logo no início, porque quero captar a atenção e mostrar que tenho experiência naquela indústria. Portanto, aqui existem vários modelos. Existe o modelo cronológico, o modelo cronológico reverso, que é o mais comum, mas depois também existem CVs por projeto. Isto vê-se muito, por exemplo, na área das IT. Pessoas que são consultoras e que trabalham para vários clientes diferentes. E, no fundo, aquilo que é mais relevante acaba por nem ser a empresa que é empregadora, mas o cliente, que trabalham com grandes marcas e marcas que têm reconhecimento. Então aí podem optar por ter um CV que realmente é por projeto e não por modelo cronológico.
E qual é a quarta regra?
É incluir um sumário executivo, que é uma coisa que raramente se vê nos CVs. Normalmente no topo aparece sempre muita informação demográfica. Eu tenho, nasci no dia tal, este é o meu e-mail, os meus contactos. E depois passa-se logo para a experiência. E eu acho que é importante no topo nós termos um sumário executivo, porque é praticamente a única parte do CV que é realmente customizável e podemos escrever aquilo que nós queremos. E então incluirmos um parágrafo em que nós descrevemos os nossos pontos fortes, adaptados àquilo que a empresa está à procura, né? Porque nós temos vários, portanto devemos saber selecioná-los e ao mesmo tempo destacar também um ou dois resultados que tínhamos atingido no passado e que também vão ao encontro da vaga para a qual nos estamos a candidatar. E falando aqui em resultados, posso passar à quinta regra de ouro, e esta eu diria que é mesmo a mais importante, que é ter um CV que demonstra resultados em vez de incluir descrições de funções. A maioria dos CVs é assim. Tem um título, tem a empresa onde se trabalhou, o período durante o qual se trabalhou e depois lista-se quais eram as responsabilidades. Eu era diretora de marketing. O que é que fazia? Planos de marketing. Geria uma equipa de marketing. Fazia eventos. Isto, no fundo, não diz nada. Isto diz quais são as minhas responsabilidades. Mas uma pessoa que está a querer recrutar um diretor de marketing sabe qual é o trabalho de um diretor de marketing. E, por outro lado, se temos dois diretores de marketing a candidatar-se à mesma função, o meu concorrente, a pessoa que está a concorrer comigo, fez exatamente o mesmo que eu. Tinha a mesma função, portanto as descrições não dizem absolutamente nada, nem nos diferenciam. Portanto, o que é que nos diferencia? Os resultados. Se eu disser que no ano X realizei 100 eventos, é diferente de a pessoa que está a concorrer comigo, que no ano anterior só realizou 5, não é? Portanto, aqui o que interessa realmente é resultados, e passando ao ponto 6, sexta regra de ouro, é quantificar, sendo possível, o máximo possível, esses resultados. E jogar com os números, usar os números mais impressionantes que se consegue. Portanto, quantificar o número de vendas, qual foi o crescimento em percentagem, quantas pessoas gerimos, é diferente gerir uma equipa ou ter 80 pessoas a reportar a nós ou ter uma equipa só de 2. Portanto, tentar usar aqui números que nos beneficiem. Entretanto, vamos no ponto 7. Sétima regra de ouro para um bom CV. Usar palavras-chave. Isto é muito importante numa era de Google, numa era de termos de pesquisa. Só usando palavras-chave é que conseguimos ser encontrados. E isto é importante porque, quer seja uma pessoa que está a analisar o nosso CV, quer seja um software, mesmo que seja uma pessoa, a pessoa vai estar sempre à procura de aquelas palavras-chave que estão associadas à descrição da função. Portanto, se a função, por exemplo, é de email marketing, nós temos que ter lá os softwares que utilizamos, porque isso vai ser um requerimento e, no caso de ser um software a analisar o CV, vai estar à procura dessas palavras-chave. E é com base em palavras-chave que vão construir um match entre os candidatos e a função. Isto é um tema que dava para um episódio também.
Mas é uma coisa engraçada. Nós, quando estamos à procura de uma coisa, vemos mais dessa coisa. Todos nós já compramos, certo, um carro de uma determinada marca e começamos a ver... Que há muitos carros dessa marca na rua. E aqui, se as pessoas estão à procura de determinadas palavras, quando olham para o CV na diagonal, se calhar podemos traduzir o scroll por olhar na diagonal, quando olham na diagonal, vai-lhes chamar a atenção as palavras exatamente que estão à procura. Portanto, se um anúncio pede coisas muito específicas, vamos usar essas palavras porque vai facilitar a leitura da pessoa do outro lado e principalmente o olhar para aquele CV e perceber que aquela é a pessoa certa.
E isto vai também ao encontro do ponto anterior, que é o CV tem que ser adaptado a cada função, tem,
exatamente,
que ser à medida.
A regra 8 é evitar os erros comuns. Nós temos um episódio sobre isso em que falamos sobre alguns dos erros comuns que temos visto mais. Eu tenho uma dica extra, uma regra extra, que é uma coisa mesmo assim pequenina, mas que é importante, que em vez de enviarmos o ficheiro com o nosso, com qualquer coisa como chamado CV, toda a gente manda ficheiros chamados CV. Podemos renomear o CV, por exemplo, com o nosso nome. Imaginem, Ana Relvas CV... novembro de 2019.
Isto é quase a mesma lógica das palavras-chave, não é? É facilitar o ser encontrado.
É passar para o nosso lado a responsabilidade de que o outro nos encontre.
Entretanto, dissemos 9 dicas. A décima também é aqui quase como um bónus, que é, no fundo, usar o senso comum. Na via das dúvidas, usar o senso comum, porque, no fundo, um processo de recrutamento são pessoas a encontrar outras pessoas.
Só que o senso comum, às vezes, não é assim.
Ok, e o que é que
comum?
Tu dirias um exemplo? O que é um exemplo de usar o senso comum? Eu, por mim, às vezes penso, por exemplo, na questão da fotografia. Eu sou mesmo contra ter fotografias no CV, mas pronto, compreendo que seja uma coisa cultural e que ainda é muito utilizado. Mas cuidado com a escolha das fotografias. Se há uma fotografia tirada num casamento, não é a mais profissional ou indicada para usar no CV.
O senso comum, voltamos ao início, é colocarmos no lugar da outra pessoa. Aquela pessoa não está só a ver o nosso CV e tem muita coisa para fazer, portanto a probabilidade dela ler, interpretar e perceber que somos a pessoa certa pode ser baixa. Portanto, o que é que eu posso fazer do meu lado para facilitar o trabalho da outra pessoa e ser chamado?
Certo. E aí está, 10 regras de ouro para um bom CV. Obrigada por ouvirem. Este é o podcast Casa, Trabalho, Casa.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.